Jornal. Câmara dos Deputados. Congresso realiza sessão solene em comemoração ao bicentenário da independência.
CCJ conclui votação do projeto que amplia limites para Simples Nacional e MEI.
Comissão cobra ações do Ministério da Justiça em relação à violência política.
Boa noite. Em audiência pública na Câmara, representante do Tribunal Superior Eleitoral admitiu preocupação com a violência política nas eleições. E a Comissão da Câmara cobra ações do Ministério da Justiça para proteger eleitores, mesários e servidores da Justiça Eleitoral. O repórter José Carlos Oliveira tem mais detalhes.
O juiz auxiliar da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, Marco Vargas, admitiu a preocupação da corte com o tensionamento político às vésperas das eleições. Vargas debateu a segurança do processo eleitoral durante audiência pública na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. O juiz lembrou que o novo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, criou um grupo de trabalho especificamente para prevenir a escalada de violência política.
O Tribunal Superior Eleitoral tem procurado tomar inúmeras iniciativas para conter qualquer possibilidade de acirramento da violência política nas eleições. Esse grupo já tem tratado com as Secretarias de Segurança Pública para medidas preventivas, possamos ter uma eleição segura, tranquila, transparente e em paz.
Entre as medidas, Marco Vargas citou a análise do tribunal sobre suspensão do porte de arma nos dias de votação e a recente proibição de um eleitor usar celular ou outro aparelho que leve à manipulação de filmagens para atacar as urnas eletrônicas. Durante a audiência, a Coalizão em Defesa do Sistema Eleitoral, formada por cerca de 200 entidades da sociedade civil, reforçou o pedido de fechamento dos clubes de tiro nos dias de votação e de restrições ao porte de armas registradas como CACs, usadas por colecionadores, atiradores desportivos e caçadores. A coalizão também cobra medidas preventivas do Ministério da Justiça e Segurança Pública quanto à proteção aos servidores da Justiça Eleitoral e aos eleitores nos estados. O presidente da Comissão de Legislação Participativa, deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, encampou as reivindicações oficialmente e também pediu uma audiência coletiva com o presidente do TSE.
Dois encaminhamentos que fizemos, solicitando a audiência da CLP com a coalizão, junto do presidente Alexandre Moraes, e um documento endereçando ao ministro da Justiça, solicitando segurança não só para os profissionais e os que atuarão diretamente na Justiça Eleitoral e nas eleições, mas segurança a todo o povo brasileiro.
A exemplo do que ocorreu em recente reunião da Comissão de Direitos Humanos, os servidores da Justiça Eleitoral voltaram a relatar clima de medo diante de ameaças e tensionamento político. O diretor da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário e do Ministério Público, Manuel Souza, afirmou que o Brasil se transformou em laboratório de ascensão da extrema-direita com práticas de fake news, teorias da conspiração, descrédito e suspeição das urnas e das instituições eleitorais.
De um lado, o extremismo político, de outro lado, esse conjunto de teorias da conspiração e também o armamentismo de caráter nitidamente político. É diante disso que a gente está colocado e daí decorrem o vandalismo contra órgãos da Justiça Eleitoral, pichações, já houve tiros em fachada de tribunal eleitoral. E isso gera para os servidores um clima de medo.
Representante da Associação Juízes para a Democracia, Cláudia Dadico criticou lideranças políticas que fomentam discursos ameaçadores em tom de ultimato, como ocorre nas redes sociais e nos outdoors sobre 7 de setembro, espalhados pelo país com frases do tipo "é agora ou nunca". Dadico atribui o clima de insegurança e instabilidade a discursos do presidente da República e seus seguidores.
A criação artificial de um clima de desconfiança em relação às urnas eletrônicas, associada ao discurso de glorificação do armamento e do recurso à violência e à tortura como práticas não apenas toleradas, mas elogiadas em vários de seus pronunciamentos, funcionam como uma mistura explosiva de incitação à violência.
Integrante do CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o pastor Mayrin Kellison Vanderlei defendeu as instituições democráticas e fez discurso em defesa do respeito às diferenças de pensamento e do voto consciente, sem manipulação religiosa.
O CONIC recentemente aderiu a uma campanha chamada "Sou Cristão e Acredito na Democracia". E em termos de eleições, recentemente nós vimos alguns episódios de determinados cristãos, empunhando até mesmo armas, como se fosse uma maneira de se defender ou de atacar quem pensa diferente. Isso não é um pensamento religioso, muito menos cristão.
A Coalizão em Defesa do Sistema Eleitoral surgiu em julho como movimento de resistência a tentativas de ruptura do Estado Democrático de Direito. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Segurança Pública.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a atuação da iniciativa privada em presídios, mas apenas em serviços de apoio. A repórter Emanuele Brasil acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite à iniciativa privada atuar no apoio aos serviços de segurança realizados em presídios. A proposta abre a possibilidade para que a administração de presídios contrate terceirizados para apoiar a movimentação interna de presos, bem como para fornecer tecnologia de monitoramento e de rastreamento por tornozeleira eletrônica. A versão aprovada é uma emenda do relator Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, ao seu parecer, que inicialmente apontava a inconstitucionalidade da proposta. Segundo Neto, as alterações corrigiram o erro do texto original ao prever que a iniciativa privada atue em apoio e não diretamente nos serviços de segurança pública. Dessa forma, a responsabilidade pela atividade fim nos presídios continuará a cargo da Polícia Penal, como frisou o parlamentar.
O sistema terceirizado não vai poder fazer movimentação interna de preso, mas sim apoio na movimentação interna. O sistema não vai poder fazer o monitoramento diretamente, mas sim apoiar com tecnologia, mas a responsabilidade ficará sempre com a Polícia Penal.
O texto aprovado lista atividades que não podem ser delegadas à iniciativa privada, como a aplicação de sanções disciplinares, o controle de rebeliões, a classificação de condenados e o transporte de presos. A versão original do projeto é de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, que em 2015 investigou o sistema carcerário brasileiro. Pelo texto, a iniciativa privada poderia atuar diretamente em algumas atividades de segurança dentro de presídios. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o texto aprovado vai contra a decisão do próprio Congresso Nacional, que criou a Polícia Penal em 2019 e estabeleceu seus agentes como parte da segurança pública. Além disso, a deputada argumentou que ainda é preciso definir a estrutura desse órgão antes de decidir sobre a entrada da iniciativa privada.
Se busca regulamentar a privatização dos presídios sem que ainda se tenha clareza quais são os parâmetros para esta própria privatização.
Cocai também defendeu a manutenção do concurso público para policiais penais, porque, segundo ela, seria difícil aferir a qualificação de terceirizados para atuar no setor. Na mesma linha, falou o deputado subtenente Gonzaga, do PSD de Minas Gerais.
Apesar do ajuste feito pelo relator, ainda é frágil do ponto de vista da segurança jurídica.
A proposta que permite terceirização de parte dos serviços de apoio em presídio ainda será analisada pelo plenário antes de seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
A segurança pública é uma das prioridades do mandato de Capitão Fábio Abreu, do PSD. Além de garantir a destinação de recursos para fortalecer a segurança no Piauí, o parlamentar também defende medidas de âmbito nacional para combater a impunidade, como, por exemplo, a modernização do Código Penal brasileiro.
Quando se refere à segurança pública, é ideal que nós tenhamos a reformulação do Código Penal, Código Processo Penal, para que nós possamos entregar para as autoridades, o judiciário, as polícias, né, que possam fazer com que aquele criminoso possa ser punido rigorosamente. Então é nesse aspecto que eu defendo muito essa atualização do nosso Código de Leis.
Em relação aos servidores da segurança pública, Capitão Fábio Abreu aponta como crucial a valorização da figura do policial. Ele cobra mais recursos do governo federal para garantir melhores salários e condições de trabalho para os agentes da segurança.
Investimento no pessoal, investimento em melhores condições de trabalho, investimento em melhores condições financeiras para os nossos profissionais, principalmente do estado do Piauí, dentre outros temas.
Economia.
A Comissão de Constituição e Justiça concluiu a votação do projeto que ampliou os limites de enquadramento no Simples Nacional e no MEI. Com isso, o plenário da Câmara já pode analisar o projeto. Mais informações com a repórter Noelle Nobre.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que aumenta o teto de enquadramento do Simples Nacional e do MEI, o microempreendedor individual. Os novos valores levam em conta a inflação oficial acumulada desde dezembro de 2006 até março de 2022. A proposta também permite a contratação de até 2 empregados pelo MEI. Hoje, a permissão é para apenas 1. De acordo com o texto aprovado, os limites de faturamento anual passam a ser os seguintes. Para o MEI, passa dos atuais R$ 81 mil reais para cerca de R$ 144.900 reais. Para a microempresa, salta de R$ 360 mil reais para R$ 869 mil reais. E para a empresa de pequeno porte, sobe de R$ 4.800.000 reais para R$ 8.694.000. Os novos valores deverão vigorar a partir de 2023 e serão atualizados anualmente pela inflação. O relator do texto na comissão, o deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, recomendou a aprovação da proposta. Na avaliação dele, a medida vai contribuir para o enquadramento de empresas no Simples e para a retomada do crescimento econômico do Brasil.
Quem segura a economia do Brasil são os pequenos negócios. E há 16 anos não é corrigido esse teto. E aí o que acontece? Nós temos microempresas que estão ali para serem desenquadradas e aí não contratam mais.
O projeto que amplia os limites de enquadramento no Simples Nacional e no MEI será analisado agora pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Justiça. Debatedores afirmam que reorganização de varas da Justiça do Trabalho pode prejudicar acesso da população. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou o debate sobre o assunto e traz mais detalhes.
Parlamentares e representantes de trabalhadores temem que a utilização de um critério numérico, a média de processos, para determinar o funcionamento das varas da Justiça do Trabalho, prejudique o acesso da população a esse serviço. O presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Emanuel Pereira, revogou até junho de 2023 os efeitos de parte de uma resolução que estabelecia esse parâmetro. A resolução de junho do ano passado prevê a padronização da estrutura organizacional e de pessoal dos diversos órgãos da Justiça do Trabalho. Participantes de audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara sobre o tema concordaram com o adiamento do prazo e querem que a reestruturação seja discutida com mais cautela. O deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, que pediu a realização do debate, apontou alguns problemas que já atingem o acesso dos cidadãos à Justiça do Trabalho.
Nós passamos por uma pandemia, uma reforma trabalhista que tinha um artigo que desestimulava a ida dos trabalhadores à Justiça do Trabalho, que esse artigo foi considerado inconstitucional agora pelo Supremo Tribunal Federal. E também a economia não está indo bem. E é por isso que um debate como esse tem que ser feito com a sociedade brasileira, com o parlamento, com os prefeitos, com os sindicatos.
Além de anunciar a revogação do artigo da resolução, que estabelecia que varas com uma média de menos de 50% do número de processos dos últimos 3 anos poderiam sofrer adequações, o juiz Luciano Chaves, representante da presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ressaltou o compromisso com a valorização e o fortalecimento do sistema de proteção do trabalhador. Ele também revelou que um estudo a ser divulgado nos próximos dias confirma a queda no número de processos por conta da pandemia e da reforma trabalhista de 2017. Assim como o presidente do TST, Manuel Pereira, o presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho, Marcelo Mancilha, negou que o objetivo da resolução fosse extinguir varas da Justiça do Trabalho.
Em se tratando dessa resolução 296, eu posso assegurar aos senhores que não era o sentimento de todos uma necessidade, uma imposição de extinção de varas. Muito pelo contrário. era a necessidade de conversarmos e chegarmos a um denominador comum.
Se o trecho da resolução ainda estivesse em vigor, segundo Luciana Conforti, vice-presidente da Associação Nacional de Magistrados da Justiça do Trabalho, ele afetaria 69 varas em 19 dos 24 tribunais regionais. Ela diz que a lista publicada em janeiro deste ano trouxe insegurança em várias regiões e lembra que a manutenção do serviço é importante, citando situações de vulnerabilidade nas relações de trabalho.
Várias localidades em que há trabalho análogo à escravidão, trabalho infantil, unidades fabris que causam muitos adoecimentos e acidentes do trabalho, onde há conflitos fundiários e também, por conta disso, conflitos com trabalhadores rurais. Então, há necessidade da presença do Estado e há necessidade do acesso à justiça.
Durante a audiência pública, também surgiu a discussão sobre se a extinção ou adequação de unidades da Justiça do Trabalho, diante do avanço da informatização, seria recomendável. Ivan Bagini, presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça do Trabalho com sede em Campinas e que engloba boa parte do interior de São Paulo, falou sobre o assunto.
A Justiça do Trabalho ela é equipada com a justiça virtual, ela tem uma estrutura nesse sentido, mas o outro lado, o trabalhador que precisa da estrutura, ele não tem, ele precisa de um atendimento presencial.
O juiz Luciano Chaves, representante da presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, pediu que durante a discussão do orçamento para 2023 sejam assegurados recursos para recompor 4 mil cargos vagos de servidores e 300 de magistrados. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Homenagem.
O Congresso Nacional realiza sessão solene em comemoração ao bicentenário da independência na próxima quinta-feira. O presidente e ex-presidentes da República foram convidados. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes.
O presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, bem como os demais ex-presidentes do Brasil, foram convidados para a sessão solene do Congresso Nacional, que vai comemorar o bicentenário da independência nesta quinta-feira, dia 8. A sessão deve contar com as presenças dos presidentes de Portugal, Guiné-Bissau e Cabo Verde, além de outras representações estrangeiras. O coordenador da Comissão Especial da Câmara, que tratou das comemorações, deputado Henrico Mizazi, do MDB de São Paulo, diz que a sessão é um dos passos finais de um processo que começou em 2017. Segundo ele, em cada ano foi homenageado um personagem ou um fato histórico que atuou para a independência em 1822. Mizazi disse que a Câmara editou 7 livros que estão disponíveis para download na página da Câmara e ainda deve editar outros 2. Também foram feitos debates e exposições.
Nós tivemos muita participação popular nos nossos eventos, pessoas que vieram assistir aos seminários, que sempre estiveram presentes nas sessões solenes, que adquiriram os livros, que participaram de alguns concursos, aí eu digo os jovens, participaram de concursos de desenho, de redação, realizados pela Câmara nos últimos anos. Então eu vejo que há uma crescente consciência acerca da relevância da comemoração, sim, do bicentenário.
O senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, um dos parlamentares que requereu a sessão solene, convida as pessoas a conhecer também o mapa Itinerários da Independência, que está na página do Senado.
Vai encontrar o mapa do país em 1822. Vai achar um pouco estranho, porque no mapa tem um pedacinho de terra ao sul a mais, né? Que era a província cisplatina. É isso mesmo, o Uruguai fez parte do Brasil, integrou nossa dimensão territorial até 1825, porque nós incorporamos a República da Banda Oriental, como era conhecida, em 1815, né? E vai sentir uma ausênciazinha aqui mais para o oeste, que era o Acre, porque o Acre só mais ou menos um século depois é que é incorporado ao território nacional. E tem nesse mapa, clica em cada uma das províncias e vê como no seu lugar se processou a luta pela independência.
A sessão solene do Bicentenário da Independência do Brasil será realizada nesta quinta-feira às 10 horas no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na quinta-feira. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.